Olá, com vocês, Mariposa ao pé do ouvido. Hoje, com a série Diálogos Freirianos, uma homenagem aos bebês, em especial ao Matias, que acaba de vir ao mundo, e a Max, que ainda está na barriga da mamãe. Com amor às suas mamães, eu vou ler um pequeno extrato do livro Chantala, uma arte tradicional de massagem para bebês de Frédéric Le Boyer. Uma dedicação que ele faz e que eu também concordo e faço às mesmas pessoas. Dedico este livro à minha mãe, a todas as mamães, a Chantala, por seu intermédio à Índia, minha segunda mãe, de quem tanto aprendi. Quem nunca se interrogou um dia sobre a vida? Quem não procurou alguma vez saber o que é ela? Perguntas bastante pretensiosas e sem respostas. Todavia, para quem mais modestamente pergunta: onde começa a vida? E quando? Há uma resposta imediata, simples e evidente. A vida começa no nascimento. E toda a inquietação desaparece. Certeza? A vida começa com o nascimento. É mesmo? No ventre. No ventre de sua mãe, a criança já não está viva? Ela não se mexe? Sem dúvida ela se mexe. No entanto, segundo algumas pessoas, ali só existe uma atividade reflexa. Atividade reflexa? Não. Hoje nós sabemos bem que, antes de vir à luz, a criança percebe a claridade e escuta. E que, do seu cantinho escuro, ela espreita o mundo. Sabemos também que ela passa da vigília ao sono e até mesmo que sonha. Por isso, achar que a vida começa com o nascimento é um grande erro. Mas, então, o que é que começa quando a criança vem ao mundo? O que é isso se não a vida? O que começa é o medo. O medo e a criança nascem juntos. E nunca se deixarão. O medo, o companheiro secreto, discreto como a sombra. E como ela, fiel, obstinado. O medo que não nos abandonará, a não ser no túmulo, para onde com fidelidade nos conduzirá. Já contei a epopeia do nascimento, do nascer sorrindo? E o nascer do medo. Mostrei o jovem cavaleiro andante, atacado a partir do momento em que arrisca ao sair do refúgio por mil monstros, sensações do mundo exterior. Elas os esperam e os assustam com seu extraordinário rumor. Mostrei o jovem herói quase a sucumbir, atormentado, não pelo sofrimento, mas com a surpresa e o terror. Tentei mostrar como, com um pouco de inteligência e tato, poderíamos mudar muita coisa. E depois? Perguntaram-me. O que lhe ocorreu nos primeiros dias e nas primeiras semanas? É verdade, as provações não terminaram. A criança vai encontrar novos monstros. Nosso Argonauta terá que travar diferentes combates. Para bem compreender do que se trata, voltemos uma vez mais para trás. No ventre da mamãe, a vida era de uma riqueza infinita. Sem falar nos sons e nos ruídos, para a criança, todas as coisas estavam em constante movimento. Se a mãe se erguer e andar, se ela virar ou inclinar-se, se erguer-se na ponta dos pés, se ela debulhar legumes ou usar uma vassoura. Quantas ondas, quantas sensações para aquele bebê! E se a mãe for descansar, pegar um livro ou sentar-se, ou deitar-se e adormecer, sua respiração será sempre a mesma. E o barulho, calmo, a ressaca, continua a embalar o bebê. Depois, passada a tempestade do nascimento, eis a criança sozinha no berço, ou melhor dizendo, numa dessas caminhas que são como gaiolas para recém-nascidos. Nada mais se mexe, tudo é deserto, silêncio. Repentinamente, o mundo ao redor congelou-se, coagulou-se numa imobilidade completa e terrível. E enquanto lá fora faz-se um completo vazio, eis que aqui dentro alguma porção no ventre agarra, torce, morde. Mamãe! Mamãe, que pavor! No ventre? Não, ali, na escuridão. Sim, no escuro, há um animal. Sim, um tigre, um leão. Eu o escuto, eu o percebo. Mamãe! Mamãe, um animal na escuridão, prestes a saltar sobre o bebê e devorá-lo. Um lobo, talvez um lobo transformado em avó que espreita Chapeuzinho Vermelho, preparando-se para devorá-lo. Um lobo? Onde? Na cama? Embaixo da cama? Atrás do biombo? Não, ele está bem ali, no ventre. E se chama fome. A fome é um monstro? A fome é uma sensação agradável, não é verdade? Porque, de fato, com muita satisfação, havemos repetir-se várias vezes do dia. Para nós. Para nós, uma agradável satisfação. Porque nós sabemos muito bem que nós iremos comer. E para o bebê? Pobre bebê, pode movimentar-se? Deslocar-se até a despensa? Como se estivesse num restaurante, ele pode gritar: garçom! Garçom! E ele não cansa de chamar? E realmente com toda a força? Ele berra para mostrar o que é que há lá dentro. E não acontece nada. É preciso esperar, sofrer, se inquietar, como um desassossego. Até que finalmente, no deserto exterior em que o mundo se fez, vem alguma coisa e que por fim aquieta o monstro desperto lá dentro. Fora, dentro, dentro, fora. Eis o mundo dividido em dois. Dentro, a fome. Fora, o leite. Nasceu o espaço. Dentro, a fome. Fora, o leite. E entre os dois, a ausência, a espera, o sofrimento indivisível e que se chama tempo. E é assim que tão somente do apetite nasceram o espaço e a existência. Se os bebês berram sempre que acordam, não é porque a fome os atormente. Eles não morrem de inanição, mas eles são aterrorizados pela novidade da sensação, por essa coisa qualquer interior que assume imensas proporções, justamente porque o mundo exterior está morto. É preciso alimentar os bebês, sem dúvida alguma. Alimentar sua pele tanto quanto seu ventre. E além disso, nesse oceano de novidades, de desconhecido, é preciso devolver-lhe as sensações do passado. Só elas, nesse momento, podem oferecer-lhe um sentimento de paz, de segurança. A pele e as costas não esqueceram. Já contei como as primeiras contrações no ventre materno aterrorizaram a criança? Eu já disse como, passada a surpresa, o pequeno se começou a amar e a esperar por toda a força que dele se apoderasse, o esmagava e por isso o deixava assombrado e saciado. E como semana após semana o abraço ficava mais apaixonado e mais poderoso, para finalmente culminar num delírio, a embriaguez do parto, do trabalho de parto. Seria um grave erro imaginar que o nascimento é necessariamente doloroso para o bebê. A fatalidade da dor não existe. Não mais que a fatalidade do parto. Assim como dar à luz pode ser para a mulher, liberada do medo, uma experiência inebriante, com a qual nada se pode comparar. Para o bebê, o nascimento pode ser a mais extraordinária, a mais forte e a mais intensa das aventuras. O seu grito é um protesto apaixonado por aquilo que um prazer tão intenso vem interromper de modo brusco. Eu disse já como no nascimento era preciso segurar a criança, massageá-la. E ao prolongar dessa maneira a poderosa sensação lenta e ritmada, ao fazê-la alimentar-se de modo pausado, evitamos uma ruptura brutal que causa sofrimento e abstinência. Parece ao bebê, então, que a contração acompanha até a margem para abandoná-lo uma única vez quando estiver bem assentada nessa liberdade nova e embriagante. O que fizemos no nascimento, temos que repetir todos os dias, durante semanas e meses, visto que por muito tempo, sempre se acorda, o bebê espanta-se com o fato de reencontrar o mundo do avesso. As sensações fortes dentro do ventre, do estômago e fora, coisa alguma. É necessário restabelecer o equilíbrio e alimentar o de fora com o mesmo cuidado que se alimentou de dentro, para ajudar os bebês a atravessar esse deserto dos primeiros meses de vida, a fim de que eles não sintam a angústia de estarem isolados, perdidos. É preciso falar com suas costas. É preciso falar com sua pele, que de tanta sede e fome quanto seu ventre. Sim, os bebês têm necessidade de leite, mas têm necessidades muito mais de serem amados e de receberem carinho. Sentir. Para o nariz, sentir é perceber o mundo mais adiante do que a mão pode alcançar. Ouvir. Ouvir é explorar mais longe ainda. E ver. Ah! Ver é acariciar com os olhos o universo milhares de quilômetros ao redor. Cada sentido fala o mundo para nós. Seu mundo e a harmonia se faz. Cada sentido afasta um pouco mais além as fronteiras, tornando mais vasto, mais variado e mais rico o universo. Tocar, porém, é por aí que tudo, de modo mais simples, começou. A língua, que sabe tantas coisas, lembra-se disso. É comovente, de fato, meu amigo. Você tocou o meu coração. Nos bebês, a pele transcende tudo. E ela é o primeiro sentido. É ela quem sabe como ela se inflama com facilidade com todos os bebezinhos. Erupções, eritemas, pústulas, micróbios, infecções. Não, 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 não. Mal tocadas, mal apoiadas, mal cuidadas, mal conduzidas, mal amadas. Ah! Sim, é preciso dar atenção à pele, nutri-la com amor, não com cremes. Ser levados, embalados, acariciados, pegos no colo, massageados, constitui para os bebês alimentos tão indispensáveis, se não mais do que vitaminas, sais minerais, proteínas. Se for privada disso tudo, e do cheiro, e do calor, e da voz, que o bebê conhece bem, mesmo que cheia de leite, o bebê vai se deixar morrer de fome. Um grande abraço, meu querido Matias. Bem-vindo ao mundo. E você, Max, que logo vai chegar a esse mundo, que você venha numa boa hora com a sua mamãe.